dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 24 de setembro, é o dia da proclamação da independência da Guiné-Bissau. Foi em 1973. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, 19 graus centígrados, chuva. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Glenn Hollis. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. O presidente americano diz que está para breve a segunda cimeira com o líder da Coreia do Norte. O procurador-geral adjunto vai ser demitido por Donald Trump. Hora e meia de programação, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola, João Lourenço encontrou-se com empresários americanos. Trabalhadores da Sociedade Mineira do Coango entram em greve e explicam porquê.
Chamaram a polícia, vieram com tiro, carnadas, iniciaram a rebentar nos nossos meios. Os nossos colegas pararam hospitalizados, algemaram o nosso colega.
No Namibe, camponeses acusam a entidade governamental de querer expropriar as suas terras.
Trabalhava meu pai, os avós, todos, desde os anos 50.
Yeah. Todo mundo não tem como falar. Basta só você tentar falar isso aqui. Cala a boca, você não tem nada de falar isso aí.
Vamos também falar da SIDA na Uila. Temos declarações de Joaquim Pinto de Andrade sobre a governação de João Lourenço e mais. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai realizar muito em breve uma segunda cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Trump disse em Nova Iorque estarem a realizar-se o que chamou de tremendos progressos nas negociações com a Coreia do Norte. O presidente disse ter recebido o que chamou de uma carta bonita de Kim Jong-un, na qual o líder norte-coreano pediu a realização de uma segunda cimeira. Trump disse que o secretário de Estado, Mike Pompeo, irá trabalhar nos pormenores, acrescentando que tudo está a correr muito, muito bem. A imprensa americana reporta que o procurador-geral adjunto, Rod Rosenstein, poderá ser demitido. Enquanto alguns canais dizem que ele terá discutido a sua demissão, outros escrevem que Rosenstein recusa afastar-se do posto, a não ser que seja demitido. A notícia surge dias depois do jornal New York Times ter reportado que Rosenstein sugeriu, o ano passado, a gravação secreta do presidente Donald Trump e que aventou a possibilidade de recorrer à 25ª emenda da Constituição para remover Trump do cargo por ser incapaz de governar. Rosenstein havia negado, na semana passada, tais afirmações. Na qualidade de procurador-geral adjunto, Rosenstein supervisiona a investigação do conselheiro especial sobre a alegada interferência da Rússia nas eleições de 2016. A sua demissão ou renúncia terá impacto no seu sucessor. Apesar de novas alegações de má conduta de natureza sexual, o presidente Donald Trump declarou o seu apoio ao juiz Brett Kavanaugh, por ele nomeado para o Supremo Tribunal. Falando em Nova Iorque, Trump descreveu as acusações contra Kavanaugh como sendo totalmente políticas. A revista New Yorker disse ontem que dois senadores estão a investigar declarações de Deborah Ramirez, que disse que Kavanaugh se expôs a ela durante uma festa num dormitório da Universidade de Yale durante o ano académico de 1983-84. Kavanaugh emitiu uma declaração afirmando tratar-se de uma difamação sem qualquer fundamento. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar em Nova Iorque, onde o presidente João Lourenço deverá esta semana discursar na sede da ONU. Mas hoje, o presidente americano esteve num encontro com a Câmara de Comércio África-Estados Unidos. O nosso colega Álvaro Lugero de Andrade esteve lá. Nós temos o Álvaro em linha. Álvaro, o que é que o presidente angolano teve para dizer?
João, é verdade que o presidente angolano manteve um encontro com mais de 100 empresários americanos nesta manhã aqui em Nova Iorque, a quem ele mostrou, segundo as suas próprias palavras, uma nova Angola. Durante pouco mais de 6 minutos, o presidente angolano discorreu sobre as mudanças que ele considera terem sido realizadas neste ano. Ele falou das mudanças a nível da legislação, de uma maior abertura ao investimento externo, de uma abertura em todos os setores. Ele falou do fim do monopólio da produção e da exportação de diamantes. Ele falou também da abertura para mais uma operadora na área de telecomunicações. E ele convidou os empresários americanos a investirem em áreas que, segundo ele, Angola necessita de investimento externo, como sendo a mineração, como sendo os caminhos de ferro, transportes, como sendo também a agricultura. João Lourenço falou de uma nova Angola, repito outra vez, ele fez mesmo ênfase na questão de uma nova Angola, do novo ambiente para investimento nacional e exterior, e também, logicamente, ele falou sobre a corrupção. Aqui um pequeno excerto em resumo do que disse João Lourenço a empresários americanos.
Um momento em que Angola entrou num novo ciclo político, com o aprofundamento do processo democrático e o reforço da sua abertura exterior, com uma nova visão sobre o papel e a importância do setor empresarial privado, do investimento estrangeiro na economia nacional. E há um ano para cá que Angola está realmente mais aberta ao investimento privado estrangeiro e a um diálogo, concertação e colaboração mais próxima do Parlamento com os organismos financeiros internacionais. Através da adoção de reformas económicas e financeiras, com vista à estabilização macroeconómica e de consolidação fiscal, de medidas legais tendentes a facilitar os processos burocráticos e a circulação de pessoas, do combate contra a corrupção e a impunidade, julgamos estar a melhorar o ambiente de negócios e a criar as condições para apoiar o empresariado nacional, público e privado, e atrair também o investimento estrangeiro. Em apenas um ano, esta é a nova Angola que vos apresento, com um novo ambiente de negócios, amigo do investimento.
João, no final do encontro com os empresários americanos, tive a oportunidade de meter o microfone à frente do presidente angolano e apenas lhe perguntei se ele tinha ficado contente com a reunião. Ele disse que sim. Foi assim então o fim de uma reunião de pouco mais de 45 minutos entre o presidente angolano e empresários americanos, no primeiro ponto da agenda que ele irá manter aqui em Nova Iorque, onde ele falará amanhã às Nações Unidas.
Era o Álvaro Lugero de Andrade e, como ele disse, estávamos a falar de Nova Iorque. Vamos agora falar dos trabalhadores da sociedade mineira do Coango. Entraram em greve depois de, segundo dizem, terem sido agredidos por elementos da Polícia de Intervenção Rápida e também como protesto pela suspensão que dizem ser injustificada do seu secretário sindical. Isaías Soares.
De acordo com Nelson David Samoanga, tudo começou depois que os trabalhadores exigiram o levantamento de um castigo aplicado ao secretário sindical por razões que afirmam não terem qualquer fundamento. O castigo aplicado ao secretário sindical é interpretado pelos trabalhadores como em retaliação contra os contactos que este mantiveram com deputados durante uma recente visita à região.
Depois de aos deputados votar, a empresa instaurou um processo disciplinário ao primeiro secretário, onde que a empresa inventou muitas coisas. E a empresa inventa que nas nossas comunicações eu tinha paralisado a mina umas horas que perderam 8 milhões de quase e tal. Os trabalhadores analisaram a participação. Esta participação é uma participação tendenciosa. Quando tivemos a negociar com a empresa, para encontrarmos solução, o turno a trabalhar, primeiro turno, não paralisamos a lista, vamos a produzir. Chamaram a polícia, vieram com tiro, carnadas, iniciaram a rebendar nos nossos meios, os nossos colegas pararam hospitalizados, algemar o nosso colega.
Os grevistas exigem como condição para o levantamento da greve a dispensa dos expatriados em idade de reforma e a anulação da sanção disciplinar contra o secretário sindical e o afastamento de alguns responsáveis da empresa acusados de serem os principais mentores dos maus tratos e despedimentos ilegais de trabalhadores. Os grevistas reclamam também o equilíbrio salarial entre os nacionais e estrangeiros com a mesma qualificação profissional, estando a exigir do organismo de tutela uma sindicância à tesouraria da empresa.
Estamos a exigir a retirada do Dr. Arthur Gonçalves, gerente das operações mineiras, que pertence num dos sócios que é chamado ITM, e o Michael. Basta esses dois saírem, nós temos direito, mesmo que for amanhã, nós vamos trabalhar.
A Sociedade Mineira do Quango é integrada pelas empresas Indiama, ITM e Lumia. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos para o Namibe, onde camponeses da zona do Curoca dizem que entidades do governo estão a querer expropriar as suas terras. O deputado da Casa CE pelo Namibe, Sampaio Mukanda, foi ao local para falar com os camponeses. O Armando Chicocas esteve também lá.
No local, José Seculo, um dos mais visados e conformados com a febre de expropriação de lavras dos camponeses, alegadamente pelos governantes do Namibe, interagiu assim com o deputado da bancada parlamentar da Casa CE pelo Círculo Provincial do Namibe, Sampaio Mukanda, que se deslocou no Coroca para ouvir todos os camponeses afetados.
Senhor deputado, o treino é este aqui, que me mandaram parar, este aqui, onde que está o meu nome de pé, e todo esse área, e falta mais em outro sítio, mas que ele dizer, mas tem que parar lá quase no engenho. Na fazenda já digo que eu trabalhava meu pai, meus avós, todos.
Há quanto tempo estão naquela fazenda?
Desde os anos 50.
Quer dizer, toda a família sobreviveu desse espaço?
Desse espaço aí. Que meu pai saiu, quando saiu dos cadeiros, estamos passando no meu princípio, é quando venho aqui trabalhar já com a colônia, e depois, quando a colônia passar, pai ficou meu aqui. Yeah. Todo mundo não tem como falar. Basta só você tentar falar isso aqui. Cala a boca. Você não tem nada de falar isso aí. O treino são do governo.
Para Sampaio Mukanda, expropriar terra às populações sem um fundamento consistente, sem um fundamento plausível, isso é crime. É preciso que quem quer expropriar a terra justifique e convença as populações por quê, e depois tem que arranjar o espaço onde os cidadãos vão cultivar. No momento em que o governo angolano pretende corrigir o que está mal, melhorar o que está bem, isso não é correto, isso não é humano. Um governo sério, sensível e comprometido com os interesses sublimes da nação, portanto, não expropria terras. Portanto, queremos saber quem é este homem que está a amedrontar as populações. Pese embora o governador provincial não tenha aceito a solicitação das minhas audiências, mas mesmo assim vou insistir conversando com ele para saber quem é este homem que quer expropriar terra às populações. Portanto, vou ter com o senhor governador. Caso não aceite, então o assunto vai mesmo para a Assembleia Nacional. Interpelamos o ministro da Administração do Território e levamos as vossas preocupações. Portanto, fiquei atento a esta situação e estamos cientes que o problema poderá ser resolvido.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Quem conhece bem os problemas da terra em Angola é a Associação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, a ADRA. Pois um engenheiro agrónomo da ADRA aconselha o Executivo a mudar estratégia quanto aos projetos de desenvolvimento para a agricultura e outros setores. Fernando Pacheco diz que programas económicos atuais arriscam-se a falhar se o governo não alterar a forma que fizeram fracassar os projetos da anterior governação. Manuel José.
Fernando Pacheco é engenheiro agrónomo e membro da Associação ADRA. Considera que os projetos até agora concebidos pelo governo angolano para desenvolver o país na agricultura em especial e noutros setores fracassaram porque o executivo tem adotado formas erradas no que chamou de projetos chave na mão.
Foi o dinheiro mal gasto em projetos tipo chave na mão no domínio da agricultura, em que se desenvolveram infraestruturas, contratou-se assistência técnica caríssima, e os resultados destes projetos foram praticamente nulos. Não se desenvolveram projetos estruturantes, como, por exemplo, de produção de semente, de produção de fertilizante, de investigação, que hoje estariam a contribuir, seriam fundamentais para o desenvolvimento da atividade agrícola.
Quanto aos projetos atuais, o especialista adverte para o perigo que se repetirem os mesmos erros da gestão anterior do país.
Hoje estamos a ouvir falar de programas que aparentemente são muito interessantes,
de desenvolvimento da economia através da participação do empresariado angolano. E a minha pergunta é, onde é que está este empresariado angolano? Para desenvolvermos a economia angolana no modo como precisamos, quer estejamos a falar de agricultura, quer estejamos a falar de indústria, quer estejamos a falar de construção civil ou de outro setor qualquer, nós precisamos de milhares de empresas. São essas milhares que não existem. Se não existem, o primeiro esforço a fazer é criarmos e fazermos crescer essas empresas.
O engenheiro agrônomo defende também a mudança de consciência do investidor angolano.
O angolano tem horror ao pequeno. O angolano que gosta é do grande. Gosta de começar com coisas grandes. Um angolano que nunca fez agricultura, quando vai à procura de um projeto agrícola, pensa logo num projeto de 1.000 hectares, pensa logo num projeto de US$1 milhão, quando ele nunca fez nenhum hectare sequer.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E continuamos em Luanda, onde centenas de homens e mulheres com idades compreendidas entre os 40 e 75 anos dormem todas as noites em frente à Caixa Social das Forças Armadas, no município de Belas, para se registarem. O Coque Mukuta foi lá, os veteranos queixam-se de corrupção na Caixa e pedem ajuda das autoridades. Coque.
Os indivíduos da ELNA, antigas Forças Armadas da FNLA, fala da UNITA e fala do MPLA, que ainda não se encontram a receber o fundo de pensão, acusam os funcionários da Caixa Social de cobrarem 15 a 20 mil quadras para facilitarem a entrada do processo. Tal como nos diz Francisco Falcão, tenente de 50 anos de idade, que luta há mais de 5 dias para fazer a inscrição.
Tem muita anarquia aí. A própria desorganização começa dos homens mesmo da PM, dos homens que funcionam aí dentro. Sabe, cobram cada pessoa 20 mil kwanzas.
Para quê?
Para dar entrada ao processo, por causa da enchente. Sabe, ver como você vê, tem muita gente que está dormindo aqui. Aqui há pessoas que já estão uma semana, duas, sabe, essas pessoas todas. E as que entram, e as que vão ser atendidas, vêm às 8, 9, 10 horas, pagam 20 mil, entram, 20 mil, entram.
Prova disso. Vocês não reclamam?
Reclamamos, mas aqui, sabes que nós estamos na lei do pugilato, né? Essa aqui é uma lei do pugilato.
Na noite deste domingo, a nossa reportagem foi impedida de contactar os pensionistas que levou a Voz da América a contactar ao telefone o capitão António Francisco, de 57 anos de idade, que disse ter sido cobrado valores monetários para se inscreverem na Caixa Social das FA e apelou às autoridades angolanas a intervirem junto desta instituição para eliminar a corrupção nas inscrições dos pensionistas.
O problema é o atendimento aqui, é meter mão de luva, gajos que entregam dinheiro e o resto. E há mesmo esses dois gajos estavam a falar contigo, são os dois que começam a receber dinheiro pela porta de cavalo.
A Voz da América tentou contactar o responsável da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
E agora vamos para a Uila, onde está a registar um aumento no número de mortes causadas pelo HIV-Sida. O nosso correspondente Teodoro Albano diz-nos que muitas dessas mortes se devem ao facto das vítimas não terem seguido o tratamento médico requerido. Mas há outras razões. Teodoro.
101 pessoas morreram no primeiro semestre de 2018 na província da Uila, vítimas de VIH-Sida, mais 14 do que é igual ao período de 2017, em que perderam a vida 87 pessoas. Entre as vítimas estão 5 crianças e 104 mulheres, das quais 2 grávidas e 32 homens. Alarmado com a situação, está o Departamento Provincial de Saúde Pública na Uila, que através do supervisor do Programa de Luta contra a Sida, Levi Gomes, aponta a chegada tardia dos pacientes aos centros médicos, a par do estigma e da discriminação entre as causas do número de óbitos.
Há pessoas que não chegaram a fazer o tratamento antirretroviral, fizeram o teste e alguns começaram o acompanhamento, mas depois decidiram não comparecer as consultas. A maior parte dos óbitos deve-se muito à chegada tardia de alguns pacientes às unidades hospitalares. Aqueles pacientes que muitas das vezes sabem o seu estado serológico, mas não comparecem às consultas e mais tarde aparecem nesses estados críticos. A não adesão, em parte, contribui sim para esses óbitos, mas também a questão do estigma e discriminação.
Se o número de casos no Lubango pode encontrar justificação no facto de se tratar da capital da província com maior aglomerado populacional, em Kalukemp e na maioria dos municípios, o problema está associado ao acesso fácil dos medicamentos e movimentação de doentes. Olga Pio é ativista da organização não-governamental Prazedor, das poucas que trabalha no combate à doença e faz uma descrição difícil no interior.
Sabemos que há uma enorme dificuldade em termos dos medicamentos de tuberculose no município e estamos a encontrar bastante constrangimentos porque os doentes naquele município vivem muito distante das unidades sanitárias ou da unidade sanitária, então é um sacrifício para os nossos ativistas terem que transportar esses doentes das suas localidades para ir fazer os testes, para irem pegar os seus medicamentos no município.
O programa de luta contra a sida na Vila reconhece ser necessário continuar a trabalhar na sensibilização da população. Segundo Lady Gomes, a cultura de saber o seu estado serológico entre o segmento populacional ativamente sexual é baixa. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530, onda curta 1195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio PGBT, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio, Rádio Leste. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, fotos, vídeos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma sugestão, uma crítica, uma foto, um vídeo, uma notícia, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O líder do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, disse ser ainda muito cedo para se julgar a governação de João Lourenço. Pinto de Andrade, que é também deputado pela coligação Casa CE, falava no Coanza Sul, onde disse que a prioridade da coligação é agora vencer municípios nas próximas eleições autárquicas. Fernando Caetano.
Justino Pinto de Andrade começou por analisar a vida política do país na conjuntura atual.
Penso que os resultados ainda não são muito visíveis. Nota-se que há algumas alterações, são tomadas algumas medidas, a criar expectativas junto à população e até mesmo fora do nosso país. Mas julgo que é muito cedo ainda.
E sobre a avaliação que se fez da Casa CE a nível da província do Coanza Sul, Justino Pinto de Andrade diz ter constatado o espírito de unidade.
Eu penso que nós estamos bem aqui na província. Estive reunido com a direção da coligação, aqui ao nível da província, a presença de alguns companheiros militantes e colocaram algumas questões pertinentes, demos as respostas adequadas e sempre estamos satisfeitos, porque o espírito reinante é um espírito de unidade e é isso que nós queremos.
Quanto aos desafios do Bloco Democrático para os próximos tempos,
nós temos que garantir que a Casa CE se fortaleça, que cresça, vamos manter esta dinâmica para ver se nas eleições autárquicas conseguimos ficar responsáveis por alguns dos municípios aqui da província do Câncer Sul, para também implementarmos aquilo que é a nossa ideia sobre a governação local. É uma luta que temos de travar, porque é um exercício novo. Nunca houve eleições municipais, vai ser a primeira vez. Nós somos uma coligação. Gerir uma coligação é complicado, porque são várias forças que a compõem, mas vamos tentar ser uma força bastante presente ao nível dos grandes municípios que vão às eleições em 2020.
No cumprimento do programa de trabalhos de Justino Pinto de Andrade, estava tudo a correr bem, até que aconteceu a distorção do programa de visita às instalações da unidade prisional do Sumbe. O parlamentar para lá se deslocou e ficou com sua delegação fora do estabelecimento por mais de hora e meia e não foi recebido na cadeia do Sumbe pelos responsáveis da unidade prisional, alegadamente porque não teriam sido autorizados pela Direção do Interior ou do Governo do Kwanza Sul, uma vez que o programa inscreve a visita para amanhã, dia 25 de setembro. Ordens superiores. Pinto de Andrade visita amanhã o Hospital Geral do Sumbe e hoje orientou uma palestra sobre os desafios do Bloco Democrático e da Casa CE para próximos anos no Magistério do Sumbe, com presença de militantes do seu partido e convidados. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol português. Hoje, um grande jogo. Braga recebe o Sporting. Ambos em igualdade de pontos. 10 a 3 pontos do Benfica, que no fim de semana bateu o Desportivo das Aves 2-0. Porto também ganhou. Foi a Setúbal ganhar por 2-0. Está em segundo, com 12 pontos. O que significa que no jogo 2, quem vencer, igual ao Benfica no topo, com 13. Sporting iniciou esta época a sair de uma profunda crise que levou muitos jogadores a abandonarem o clube. Ninguém dava nada pela equipa a ser reconstruída, mas teve um início de época até agora marcado pelo facto de não ter perdido qualquer jogo. Na conferência de imprensa da televisão do jogo de hoje, perguntaram ao treinador José Peseiro o que pensava disso.
Resultados são resultados. Quando começou a época, estávamos fora de tudo. E neste momento querem-nos pôr à frente de tudo. Tu e mais um. Todos. Se é o vosso trabalho, façam como entenderem. E acho que o teu fazem bem. Sabemos o valor que temos, que é muito. Da qualidade que temos, que é muito. Sabemos também das coisas que podemos potencializar. E a nossa equipa tem muita base de crescimento.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Portugal. E antes de terminar, não podíamos deixar de referir o futebol africano. O atual campeão africano, a Wydad Casablanca, foi eliminado no fim de semana nos quartos de final da Liga dos Campeões. Empatou em casa com o Sétif da Argélia a 0 golos. Na primeira mão tinha perdido por 1-0. Adeus, Wydad. Nas meias finais, o Sétif tem pela frente o Al Ahly do Egito, que deu cabazada ao Oroya da Guiné-Conakry, 4-0. O 1 de agosto, tricampeão de Angola, tem pela frente o Esperance da Tunísia, que eliminou o atual de Israel, também da Tunísia. Vamos a ver se 1 de agosto chega à final. Primeira mão é já na próxima semana, no dia 2 de outubro. E temos aqui uma notícia de última hora. Segundo informação que nos chega de Luanda, as autoridades impuseram prisão preventiva a Filomeno dos Santos e a Jean-Claude Bastos de Moraes. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a aproximar do fim desta primeira meia hora com essa notícia sensacional da prisão preventiva de Filomeno dos Santos e Jean-Claude Bastos de Moraes. Para já vamos ficar com a música de Aline Frazão, Suma Uma.
Irmã da casa e de casa, do raso voo de uma asa, do riso bom de uma dança, dos olhos dessa criança, és mãe, és suma uma, a mãe de todas as plantas, a canção que a paz reclama, a voz maior quando canta. Diz-me o que vês lá do alto, olhos a ver sempre longe, braços a estar sempre perto, do nada o caminho certo. Eu seguirei o teu passo, marcharei as ruínas, escutarei teu cansaço e cuidarei tuas esquinas.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 24 de setembro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Na próxima hora, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai realizar muito em breve uma segunda cimeira com o seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-un. E a imprensa americana reporta hoje que o procurador-geral adjunto, Rob Rosenstein, poderá ser demitido. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda FM em Moçambique. Estamos em Moçambique, concretamente na Cidade da Beira, com a Rádio Pax, em Climano, com a nova Rádio Paz, em Nampula, com a Rádio Encontro. Na Cidade da Praia, capital de Cabo Verde, estamos presentes na Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaoco, Leste FM, Rádio Papagaio em Buba e Rádio Pijiguiti, capital FM na cidade de Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do emissor local de Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da internet www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, a nossa referência é VOA Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Glenn Hollins. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias com João Santarita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai realizar muito em breve uma segunda cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Trump disse em Nova Iorque estarem a realizar-se o que chamou de tremendos progressos nas negociações com a Coreia do Norte. O presidente disse ter recebido o que chamou de uma carta bonita de Kim Jong-un, na qual o líder norte-coreano pediu a realização de uma segunda cimeira. Trump disse que o secretário de Estado, Mike Pompeo, irá trabalhar nos pormenores, acrescentando que tudo está a decorrer muito bem.
A imprensa americana reporta que o procurador-geral adjunto, Rod Rosenstein, poderá ser demitido. Enquanto alguns canais dizem que ele terá discutido a sua resignação, outros escrevem que Rosenstein recusa afastar-se do posto a não ser que seja demitido. A notícia surge dias depois do New York Times ter reportado que Rosenstein sugeriu no ano passado a gravação secreta do presidente Donald Trump e que aventou a possibilidade de recorrer à 25ª emenda para remover Trump do cargo por ser incapaz de governar. Rosenstein haver negado semana passada tais afirmações e ele disse: a notícia do New York Times é imprecisa e factualmente incorreta. Não vou comentar mais sobre uma notícia baseada em fontes anónimas que obviamente são tendenciosas contra o departamento e promovem sua própria agenda. Uma fonte presente na reunião na qual Rosenstein falou sobre a gravação do presidente disse à Voz da América que tal foi afirmado de forma sarcástica, que nunca foi com qualquer intenção de gravar uma conversa com o presidente. Na qualidade de procurador-geral adjunto, Rosenstein supervisiona a investigação do conselheiro especial sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016.
Apesar de novas alegações de má conduta de natureza sexual, o presidente Donald Trump declarou o seu apoio ao juiz Brett Kavanaugh, por ele nomeado para o Supremo Tribunal. Falando em Nova Iorque, Trump descreveu as acusações contra Kavanaugh como sendo totalmente políticas. A revista New Yorker disse ontem que dois senadores estão a investigar declarações de Deborah Ramirez, que disse que Kavanaugh se expôs a ela durante uma festa num dormitório da Universidade de Yale durante o ano académico de 1983-84. Kavanaugh emitiu uma declaração afirmando tratar-se de uma difamação sem qualquer fundamento. Na quinta-feira, o Comitê Judicial do Senado deverá ouvir Christine Blasey Ford, que acusou o juiz de tentar violar durante uma festa quando ambos estavam no ensino secundário.
Uma dezena de tripulantes de um cargueiro suíço foram feitos reféns depois de um navio ter sido atacado por piratas ao largo da costa da Nigéria, isso segundo a informação veiculada pela companhia proprietária do navio, a Maxwell Shipping. O navio Glarus foi atacado quando viajava de Lagos para Port Harcourt com um carregamento de trigo. Segundo o comunicado da companhia, os piratas entraram a bordo do cargueiro depois de cortarem a vedação, tendo destruído equipamento de comunicação após a partida da embarcação, que tinha 12 dos 19 tripulantes como reféns. O Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço diz estar ao corrente do ataque e que nenhum dos tripulantes era suíço, sem contudo poder precisar a nacionalidade dos mesmos.
A Rússia vai fornecer nas próximas semanas à Síria um sistema de defesa de mísseis S-300 mais moderno, disseram hoje as autoridades de Moscovo. O ministro da Defesa russo disse que o presidente Vladimir Putin ordenou a atualização após um S-200 da era soviética ter derrubado um avião russo na semana passada, matando todas as 15 pessoas a bordo. Na ocasião, a Rússia disse que o incidente foi por culpa de Israel, cujos aviões realizavam ataques aéreos na Síria.
Nos próximos 30 minutos iremos falar da independência da Guiné-Bissau, da redução da pobreza na província moçambicana de Manica e da campanha eleitoral que inicia em São Tomé e Príncipe. Para já vamos a Moçambique, onde há indicações de que entre 30 a 50 agentes do movimento libanês e Hezbollah operam naquele país, onde estão envolvidos no tráfico de pontas de marfim, desde o livro do jornalista do Washington Post, Bob Woodward, com o título FIA. Segundo o livro, a presença de elementos do movimento libanês Hezbollah em Moçambique foi discutida ao mais alto nível na Casa Branca. E João Santa Rita leu a obra de Bob Woodward.
O livro abalou a cena política em Washington quando foi recentemente publicado pelas alegações que faz de caos e lutas internas na administração do presidente Donald Trump. Mas o livro dá também detalhes sobre discussões envolvendo questões internacionais, como a crescente força militar do Hezbollah, que os Estados Unidos consideram de uma organização terrorista, e as suas atividades não só no Médio Oriente, mas em redor do mundo. Derek Harvey, que foi conselheiro para o Médio Oriente do presidente Donald Trump até julho de 2017, teve um encontro na Casa Branca com Jared Kushner, conselheiro e genro do presidente Trump, a quem apresentou dados dos serviços de espionagem americanos sobre o Hezbollah, que Harvey considerava, e citamos, a preocupação número um no Médio Oriente. As informações revelam que o Hezbollah possuía, e citamos, 48 mil militares a tempo inteiro no Líbano, onde constituem uma ameaça existencial a Israel, e ainda, voltamos a citar, 8 mil forças expedicionárias na Síria, Iémen e unidades de comandos através da região. Para além disso, continua o livro, possuem 30 a 50 homens em cada um dos países, Colômbia, Venezuela, África do Sul, Moçambique e Quênia. Diz o livro, que acrescenta que o Irão tem estado, e citamos, a pagar as contas do Hezbollah, que ascendem a US$ 1.000 milhões por ano. Isso, diz o livro, não inclui o dinheiro que o Hezbollah obtém através da lavagem de dinheiro, tráfico de seres humanos, negócios de cocaína e ópio e a venda de pontas de marfim de Moçambique. Diz o livro que, contudo, não adianta outros pormenores.
Obrigado, João Santarita. O livro FIA, de Bob Woodward. 13:38. Daqui a pouco voltaremos a Moçambique para falar da redução da pobreza na província central de Manica. Mas para já vamos a Guiné-Bissau, país hoje que está em festa, assinala a data do seu 45º aniversário, perante muitas adversidades socioeconómicas e políticas. Este país continua na cauda do Índice de Desenvolvimento Humano, segundo as Nações Unidas, numa altura que vive uma das mais difíceis fases de transição, com eleições marcadas para 18 de novembro próximo. A população, tal como reporta o Lassana Kassamá, não está nada satisfeita.
O presidente da República, Zemar Vaz, afirma, por sua vez, inconformado com a realidade do país e do povo guineense.
O presidente da República é um cidadão inconformado com a miséria, o sofrimento e a ignorância que o nosso povo tem sido votado após 45 anos de independência.
As palavras do chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, constam da sua mensagem à nação no âmbito do 45º aniversário da independência da Guiné-Bissau. Anos que, para Luís Petit, analista político e jurídico, não correspondem à expectativa que nortearam a luta armada, senão ao objetivo primário, que era libertar o país do colonialismo português.
Um dos objetivos foi conquistado, que era a independência, mas, entretanto, a autodeterminação e desenvolvimento da Guiné-Bissau ficou aquém da expectativa, claro. Porquê? Porque, até agora, há 45 anos depois da independência, não se conseguiu realmente definir claramente qual é o rumo que nós pretendemos enquanto país independente e enquanto país democrático.
Enquanto isso, para avaliar a dinâmica socioeconómica do país durante os 45 anos de independência nacional, o consultor especialista em Economia e Comércio Internacional, Midana Sambu, recorreu à resposta de Amílcar Cabral, pai da nacionalidade da Guiné-Cabo Verde, face a uma questão colocada há tempos por um jornalista francês.
Na qual foi questionada a seguinte questão: independência para quê? E a sua resposta foi: por uma vida melhor, sem sofrimento e sem ignorância. Podemos dizer que estamos aquém, de facto, desse sonho. Um dos indicadores que referiu há bocado, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, nos coloca na posição 177. O que, de facto, mostra que estamos muito longe daquilo que se almejou e se sonhou.
Para o analista, apesar da Guiné-Bissau ser um país com projeção difícil de precisar, pode-se concluir que a estabilidade política representa um fator importante para dar volta à situação crítica com que o país tem confrontado ao longo de 4 décadas.
De facto, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã ou daqui a uma semana. A Guiné-Bissau é um país onde fazer uma programação a médio e longo termo praticamente não tem sentido.
Guiné-Bissau assinala mais um aniversário da sua independência. Lassa da Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassa da Kassamá. Boa festa, apesar dos problemas todos que o seu país, Guiné-Bissau, enfrenta. Uma iniciativa de acesso ao mercado desenvolvido pelo Programa Mundial da Alimentação ajuda 4.700 camponeses moçambicanos a reduzir a pobreza no distrito de Barwe, na província de Manica. Detalhes com André Batista.
Os camponeses, distribuídos em 3 associações, receberam daquela agência das Nações Unidas formação em conhecimentos agrários para mesmo com a agricultura rudimentar, com base inchada, aumenta a qualidade e a quantidade de produção, saibam armazenar e comercializar o grão, além de aumento de competências na gestão de negócios. Os camponeses asseguram à Voz da América que a iniciativa do Programa Mundial para a Alimentação teve a habilidade de produção e com acesso no mercado, os compradores ambulantes, que geralmente ditavam o preço do grão, perderam para grandes companhias que também adquirem a produção dos camponeses a preços competitivos.
Premiar e dar de batida maninha e febano a gazi, e dar de passa a ginga, e de passagem ombe, de premiar e de batir a genésio para o que foi do ano que podia ir para a casa do Abano para Tindengue e levando na cara Bairro de Gebuza. Foi na machamba, fazer a minha machamba com esse dinheiro. Fez, eu peguei milho, 201 ladas.
Eu sou meu Albertino Sindro Faz, tenho 53 anos de idade, tenho 23 filhos. Certo, estou mesmo muito acostado devido à associação, porque aquilo que estou a produzir está me dando benefício. Já tenho bois, já tenho moto, fiz também as minhas 3 casas, consoante as minhas senhoras também, já que tenho 3 senhoras.
André Batista, para a Voz da América.
13:43, da 9:43 em Moçambique. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde são 17:43. Em São Tomé e Príncipe, arrancou a campanha eleitoral para as legislativas e também autárquicas, com 10 partidos na disputa, segundo reporta o Oscar Medeiros.
A ADI, o Partido no Poder, e o MLSTP-PSD na oposição são vistos pelos analistas como os potenciais vencedores dessas eleições.
Eu acho que os vencedores estarão de certeza entre o ADI e o MLSTP. Agora, em que condições? Não sei. Se haverá maioria absoluta, acho difícil, porque o nível do descontentamento em Santo Meio Príncipe é muito, e também as pessoas não acreditam muito nem no partido no poder, nem naqueles que querem ascender o poder. Não é? Então, neste momento, é muito difícil nós dizermos que a vitória será do ADI ou do MLSTP, se será com maioria absoluta ou não. O que eu acho é que há uma base eleitoral descontente em São Tomé e Príncipe, e tão descontentes tanto com os que estão no poder como com aqueles que tentam ascender o poder, porque o nível de vida, da miséria, da pobreza, são as condições mínimas que os São Tomenses, nesse momento, pelo menos aquilo que eu sinto, não têm para ter uma vida daquela que toda a gente almeja e acreditar que os políticos lhes possam dar essas condições.
A disparidade de meios financeiros e logísticos tem marcado os primeiros dias da campanha eleitoral, sublinhou o analista Liberato Muniz.
Viu-se que o partido no poder dispõe de todas as condições, mais algumas, para fazer a sua campanha, e outros partidos, de uma forma surpreendente, particularmente o MLSTP-PCD, com muito poucas condições, pelo menos não se vê cartazes, não se vê camisolas, não se sente o ambiente de campanha por parte dos partidos da oposição. Parece que nós temos que encontrar outra forma de fazer política em São Tomé e Príncipe, porque assim não reflete verdadeiramente aquilo que é a democracia, com a igualdade de condições para toda a gente, para o seu eleitorado.
Para as eleições legislativas, o atual Primeiro-Ministro Patrício Trovoada é o candidato do Partido no Poder, ADI, e o MLSTP-PSD, o maior partido da oposição, concorre com Jorge Bom Jesus para o cargo de chefe do governo. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros, com esta atualização sobre o início do processo de campanha para as eleições em São Tomé. Príncipe, país também que inicia a campanha é Moçambique, e será amanhã para as eleições autárquicas de 10 de outubro. Vamos já a Angola, concretamente Luanda, onde centenas de homens e mulheres com idades entre 40 e 65 anos dormem todas as noites em frente à Caixa Social das Forças Armadas, isto no município de Belas, para se registarem. O nosso colaborador Coque Mucuta foi lá e falou com os veteranos que se queixam de corrupção na Caixa e pedem ajuda das autoridades.
Os indivíduos da ELNA, antigas Forças Armadas da FNLA, Fala da UNITA e FAPLA do MPLA, que ainda não se encontram a receber o fundo de pensão, acusam os funcionários da Caixa Social de cobrarem 15 a 20 mil kwanzas para facilitarem a entrada do processo. Tal como nos diz Francisco Falcão, tenente de 50 anos de idade, que luta há mais de 5 dias para fazer a inscrição.
Tem muita anarquia isso. A própria desorganização começa dos homens mesmo da PM, dos homens que funcionam aí dentro. Sabe, cobram cada pessoa 20 mil kwanzas.
Para quê?
Para dar entrada ao processo, por causa da enchente. Sabe a ver como você vê, tem muita gente que está a dormir aqui. Aqui há pessoas que já estão há uma semana, duas. Sabe, essas pessoas todas. E as que entram, e as que vão ser atendidas, vêm às 8, 9, 10 horas, pagam 20 mil e entram, 20 mil e entram.
Prova disso. Vocês não reclamam?
Reclamamos, mas aqui, você sabe, nós estamos na lei do pugilato, né? Essa aqui é uma lei do pugilato.
Na noite deste domingo, a nossa reportagem foi impedida de contactar os pensionistas que levou a Voz da América a contactar ao telefone o capitão António Francisco, de 57 anos de idade, que disse ter sido cobrado valores monetários para se inscreverem na Caixa Social das FA, e apelou às autoridades angolanas a intervirem junto desta instituição para eliminar a corrupção nas inscrições dos pensionistas.
Atendimento aqui, aquela meter mãos de luva, gajos que entregam dinheiro e o resto. E há mesmo esses dois gajos que estavam a falar contigo, são os dois que começam a receber dinheiro pela porta do cavalo.
A Voz da América tentou contactar o responsável da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mucuta, Luanda.
Na abertura nesta segunda-feira de uma reunião de alto nível em Nova Iorque da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um apelo global à ação contra as drogas em todo o mundo. Trump fez a intervenção ao lado da embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, do secretário de Estado, Mike Pompeo, e do conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, assim como do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres. As Nações Unidas dizem que 31 milhões de pessoas em todo o mundo precisam de de tratamento contra o consumo de drogas e 450 mil morrem anualmente de consumo excessivo ou problemas relacionados. Trump disse que a ação global anunciada pela Casa Branca no mês passado tem quatro objetivos principais: reduzir a demanda, cortar a disponibilidade, expandir o tratamento e fortalecer a cooperação internacional.
If we take these steps together, we can save the lives of countless people in all corners of the world.
Se dermos esses passos juntos, podemos salvar a vida de inúmeras pessoas em todos os cantos do mundo.
And when I say countless, I'm talking about millions and millions of people.
E quando digo incontáveis, falo de milhões e milhões de pessoas. Eu estou muito feliz que todos os países na sala concordaram em responder ao nosso apelo e gostaria de agradecer a cada um pelo compromisso com esta importante iniciativa.
And I want to thank each and every one of you for your commitment to this important initiative.
Os Estados Unidos esperam trabalhar convosco para fortalecer as nossas comunidades, proteger as nossas famílias e proporcionar um futuro livre de drogas para todos os nossos filhos.
The United States looks forward to working with you to strengthen our communities, protect our families and deliver a drug-free future for all of our children.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, agradeceu a iniciativa de Donald Trump. Amanhã, o presidente Trump irá discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas e na quarta-feira vai presidir a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na República Democrática do Congo, cidadãos católicos reuniram-se para um serviço especial em Kinshasa no mês passado para homenagear os ativistas pró-democracia que perderam a vida por causa dos conflitos e outros que estão detidos. As tensões continuam altas na República Democrática do Congo, país que tem as eleições há muito adiadas e agora marcadas para dezembro. Detalhes aqui com Anabela Guedes.
As cabeças estão baixadas, alguns choram. É um serviço especial de homenagem a ativistas pró-democracia que foram mortos e pelos muitos que continuam detidos. A Igreja Católica é uma força poderosa no Congo Democrático. Metade da população é católica, mas as forças de segurança têm na mira muitos fiéis católicos desde que a Igreja começou a organizar protestos de rua para que o presidente Joseph Kabila deixasse o poder em 2017.
On n'est plus rentré dans nos familles. Donc on vit en clandestinité depuis janvier.
Desde 31 de dezembro que não regressamos a casa, às nossas famílias. Vivemos escondidos desde janeiro, diz Gertrude Ekombo, uma ativista católica. Para a nossa segurança, informamos a missão da ONU, a MONUSCO, sobre os nossos movimentos e alguns dos seus agentes acompanham-nos para onde formos. Neste momento encontram-se aqui conosco. Manifestações como esta tiveram lugar quando a Igreja Católica convocou uma segunda ronda de protestos nacionais a 21 de janeiro. Em fevereiro, oficiais da polícia e a polícia militar entraram numa Igreja Católica para impedir que as pessoas participassem no protesto de rua para exigir o afastamento de Joseph Kabila. Mas os protestos continuaram, contudo. As pessoas desfilaram na mesma pela rua fora e pelo menos 2 pessoas foram mortas quando a polícia disparou sobre a multidão. Rossi Mukendi, pai de 2 crianças, foi morto a tiro no 3º e último dia dos protestos convocados pela Igreja. A irmã, Mireille, está enfurecida pela forma como ele morreu. Foi morto como um cão, no meio da multidão. Eu dizia-lhe que aqui em África, com os seus tiranos, era muito perigoso, mas ele não escutava, diz Mireille Kanku. Ao todo, mais de 10 de pessoas foram mortas pelas forças governamentais nas manifestações convocadas pela Igreja. E em agosto, o presidente Joseph Kabila acabaria por anunciar que não iria continuar a pressionar um 3º mandato inconstitucional e nomeou o antigo ministro do Interior, Emmanuel Chadari, para concorrer às eleições agendadas para 23 de dezembro. Com o dia da eleição a aproximar-se, as tensões aumentam. 6 potenciais candidatos presidenciais foram já proibidos de concorrer. Os católicos estão agora a definir uma estratégia para exigir que as eleições sejam livres e justas e há uma comissão de leigos católicos que com ela trabalha na coordenação.
O comitê de coordenação se bate porque...
A Comissão de Leigos está a lutar para salvaguardar a liberdade de expressão, especialmente neste contexto pré-eleitoral, diz Jonas Atchimbombela desta comissão. Mas o governo afirma que a liderança da Igreja Católica está a ultrapassar as suas funções.
So let them remove their status of bishops.
and become politician.
Então, que deixem de ter o estatuto de bispos e tornem-se políticos e vamos concorrer juntos, diz o ministro da Comunicação, Lambert Mende, e veremos quem ganha. Estamos a falar de liderar um país, um trabalho que não é para bispos. Os paroquianos como Gertrude dizem que se a Igreja convocar novo protesto sobre preocupações com as eleições de dezembro, eles estão prontos a responder.
Na página desportiva vamos começar com o futebol português. Hoje um grande jogo, o Braga recebe o Sporting. Ambos em igualdade de pontos, 10 a 3 pontos do Benfica, que no fim de semana bateu o Desportivo das Aves 2-0. Porto também ganhou, foi a Setúbal ganhar por 2-0. Está em segundo, com 12 pontos, o que significa que no jogo 2, quem vencer, igual ao Benfica no topo, com 13. Sporting iniciou esta época saído de uma profunda crise que levou muitos jogadores a abandonarem o clube. Ninguém dava nada pela equipa a ser reconstruída, mas teve um início de época até agora marcado pelo facto de não ter perdido qualquer jogo. Na conferência de imprensa da televisão do jogo de hoje, perguntaram ao treinador José Peseiro o que pensava disso.
Resultados são resultados. Quando começou a época, estávamos fora de tudo. E neste momento querem-nos pôr à frente de tudo. Tu e mais um. Todos. Se é o vosso trabalho, façam como entenderem. E acho que o teu fazem bem. Sabemos o valor que temos, que é muito. Da qualidade que temos, que é muito. Sabemos também das coisas que podemos potencializar. E a nossa equipa tem muita base de crescimento.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Portugal. Continuamos com o futebol, uma vista de olhos pelo resto da Europa. Começamos na vizinha Espanha, onde Barcelona ontem escorregou. Empatou em casa com o Girona a 2 golos num jogo marcado pela controversa expulsão do novo defesa do Barça, o francês Lenglet, que deixou a equipa a jogar quase 60 minutos com 10 jogadores. Real Madrid suou para bater o espanhol por 1-0. Barcelona e Real Madrid têm o mesmo número de pontos, 13, seguidos pelo surpreendente Alavés, com 10. Em Inglaterra, Liverpool está agora isolado no topo depois de derrotar o Southampton 3-0 e beneficiando do empate do Chelsea a 0 golos com o West Ham. Liverpool tem 2 pontos de vantagem sobre o Chelsea e sobre o atual campeão Manchester City, que no fim de semana deu cabazada 5-0 ao Cardiff. Na Alemanha, Bayern de Munique, como sempre no topo, derrotou no fim de semana o Schalke, que vai muito, muito mal, está em último lugar com 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. Bayern tem 12 pontos, seguido do Hertha Berlim com 10. E depois os seus eternos rivais, o Borussia Dortmund, tem 8 pontos. Em Itália, também a velha história. A velha senhora, Juventus, no topo, isolado, com mais 3 pontos que o Napoli. Juventus bateu o Frosinone por 2-0, com 1 golo de Cristiano Ronaldo. Napoli bateu o Torino por 3-1. Antes de terminar, não podíamos deixar de referir o futebol africano. O atual campeão africano, a Wydad Casablanca, foi eliminado no fim de semana nos quartos de final da Liga dos Campeões. Empatou em casa com o Sétif da Argélia a 0 golos. Na primeira mão, tinha perdido por 1-0. Adeus, Wydad. Nas meias finais, o Sétif tem pela frente o Al Ahly do Egito, que deu cabazada ao Oroya da Guiné-Conakry, 4-0. O 1 de agosto, tricampeão de Angola, tem pela frente o Esperance da Tunísia, que eliminou o atual de Israel, também da Tunísia. Vamos a ver se 1 de agosto chega à final. Primeira mão é já na próxima semana, no dia 2 de outubro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
antes de marcarmos o ponto final a esta segunda meia hora de emissão, o resumo de alguns títulos de jornais americanos. O New York Times escreve que Rod Rosenstein, procurador-geral adjunto dos Estados Unidos, que nesta segunda-feira tinha planos de abandonar o posto, isto após a divulgação de detalhes de uma discussão privada, na qual teria afirmado que colocava a possibilidade de fazer uma gravação secreta ao presidente Donald Trump. E ainda hoje será conhecida a sentença de Bill Cosby, um comediante de 31 anos de idade, acusado de abuso sexual, com o risco de 30 anos de cadeia ou pena reduzida. A partir de Washington, D.C., esta continua a ser a Voz da América, a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias também na internet, bastante para isso escrever voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, com a referência VOA Português. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento aqui em Washington 14:01. Na produção continua Mariano Bartolomeu, na técnica o Glenn Hollis e ao microfone continua também Amancio Miguel. E para já, os títulos da atualidade em destaque nesta emissão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai realizar muito em breve uma segunda cimeira com seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-un. E a imprensa americana reportava hoje que o procurador-geral adjunto, Rod Rosenstein, poderá ser demitido. Isto enquanto alguns canais diziam que ele terá discutido a sua resignação e outros escreviam que Rosenstein recusa afastar-se do posto, a não ser que seja demitido. E agora vamos a Moçambique com a notícia de que entre 30 a 50 agentes do movimento libanês Hezbollah operam neste país, onde estão envolvidos no tráfico de pontas de marfim, diz o livro do jornalista do Washington Post, Bob Woodward Fia, recentemente publicado aqui nos Estados Unidos. Segundo aquele livro, a presença de elementos do movimento libanês Hezbollah em Moçambique foi discutida ao mais alto nível na Casa Branca. O meu colega João Santa Rita leu a obra de Bob Woodward.
O livro abalou a cena política em Washington quando foi recentemente publicado pelas alegações que faz de caos e lutas internas na administração do presidente Donald Trump. Mas o livro dá também detalhes sobre discussões envolvendo questões internacionais, como a crescente força militar do Hezbollah, que os Estados Unidos consideram de uma organização terrorista, e as suas atividades não só no Médio Oriente, mas em redor do mundo. Derek Harvey, que foi conselheiro para o Médio Oriente do presidente Donald Trump até julho de 2017, teve um encontro na Casa Branca com Jared Kushner, conselheiro e genro do presidente Trump, a quem apresentou dados dos serviços de espionagem americanos sobre o Hezbollah, que Harvey considerava, e citamos, a preocupação número um no Médio Oriente. As informações revelam que o Hezbollah possuía, e citamos, 48 mil militares a tempo inteiro no Líbano, onde constituem uma ameaça existencial a Israel, e ainda, voltamos a citar, 8 mil forças expedicionárias na Síria, Iémen e unidades de comandos através da região. Para além disso, continua o livro, possuem 30 a 50 homens em cada um dos países, Colômbia, Venezuela, África do Sul, Moçambique e Quênia. Diz o livro, que acrescenta que o Irão tem estado, e citamos, a pagar as contas do Hezbollah, que ascendem a US$ 1.000 milhões por ano. Isso, diz o livro, não inclui o dinheiro que o Hezbollah obtém através da lavagem de dinheiro, tráfico de seres humanos, negócios de cocaína e ópio e a venda de pontas de marfim de Moçambique. Diz o livro que, contudo, não adianta outros pormenores.
E agora, um breve olhar à economia no mundo com Anabela Guedes.
E nas notícias económicas, a consultora Foros Económicos considera que a economia de Moçambique deverá crescer 3,3% este ano e 3,5% no próximo ano, o que mostra uma revisão em alta de 0,2 pontos para o próximo ano. Os dados preliminares revelados sobre o PIB dizem que a atividade económica continua relativamente frágil, embora melhorando ligeiramente face ao início do ano, escreve os analistas, que apontaram para os setores das minas e da agricultura como os maiores impulsionadores do crescimento económico, que ainda assim fica longe dos 5,3% de crescimento para este ano previsto pelo governo. Em relação à Angola, a Focus Económicos desceu a previsão de crescimento económico do país de 1,9% para 1,6% este ano devido à recessão de 2,2% no primeiro trimestre, que, segundo a consultora, motivou o pedido de ajuda ao FMI. Na avaliação mensal das economias africanas enviada aos investidores, os analistas desceram também a perspectiva de expansão económica para 2019 em 0,1 pontos, que passa agora a ser de 2,2%. A degradação dos indicadores para o primeiro trimestre, consideram, foi uma das principais razões para Angola pedir assistência financeira ao FMI, pedindo o instrumento que oferece pagamentos mais longos que o habitual em troca de reformas económicas. A moeda moçambicana desvalorizou-se face ao euro e o dólar na última semana, perdendo mais de um metical para a moeda europeia, de acordo com dados do Banco Central. Durante a última semana, o euro foi comprado no país a uma média de 70,40 meticais, ou seja, 1,09 meticais mais caro que na semana anterior, enquanto a venda foi feita em média a 71,8 meticais, ou seja, 1,11 meticais a mais. Em relação ao dólar, que anda na unidade da moeda norte-americana, foi comprado em média na última semana a 60,14 meticais, ou seja, 47 centavos mais cara que na semana anterior, enquanto a venda foi feita em média a 61,34 meticais, ou seja, 48 centavos a mais. A divisa dos Estados Unidos é a moeda que serve de base de cálculo às taxas de câmbio de referência para as outras moedas em Moçambique. Em Angola, o Comitê da Polícia Monetária do Banco Nacional de Angola, o BNA, manteve a taxa de juros nos 16,5%, opção sustentada pelo comportamento decrescente da taxa de inflação homóloga nacional pelo 10º mês consecutivo. O BNA indicou também que o índice de preços no consumidor nacional registrou uma variação mensal de 1,21% em agosto de 2018, inferior à registada no mês anterior, e uma variação homóloga de 18,56% nos últimos 12 meses. Os mercados financeiros precisam de preparar-se para um longo período de turbulência à medida que mais bancos centrais do mundo começam a encerrar programas de incentivo e elevar as taxas de juros, isto segundo o Banco de Compensação Internacional no seu último relatório. O banco sediado na Suíça, considerado o banco dos bancos centrais, comparou a volatilidade do mercado este ano à reação de um paciente que acaba de sair de um remédio forte. O relatório indica que poderá haver mais turbulência à frente, com as taxas dos Estados Unidos provavelmente mais altas, as preocupações com a guerra comercial a aumentar, o Banco Central Europeu prestes a encerrar o seu programa de impressão de dinheiro e mercados emergentes problemáticos tendo que elevar as taxas de juros. A Arábia Saudita, líder da organização da OPEP, e a Rússia descartam a possibilidade de aumento na produção de petróleo bruto, rejeitando os pedidos do presidente norte-americano Donald Trump para medidas que esfriem o mercado. Eu não influencio preços, disse o ministro da Energia Saudita, Khalid Al-Fali, a jornalistas enquanto ministros do setor energético de países membros e não membros da OPEP se reuniu em Argel no encontro que terminou sem recomendações formais para estímulos adicionais na oferta da commodity. O barril do petróleo Brent chegou a 80 dólares este mês, levando Trump a reiterar na última quinta-feira o seu pedido para que a OPEP baixasse os preços. O aumento das cotações foi contida, principalmente por uma queda nas exportações do Irão, membro da OPEP, devido ao restabelecimento de sanções por parte dos Estados Unidos. E estas foram notícias da economia nesta segunda-feira, 24 de setembro de 2018, convosco esteve Ana Guedes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
14 horas, 9 minutos e 50 segundos aqui em Washington. Momento agora para recordar as melhores músicas da América com Top 10, o Top 10 americano, uma página semanal.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Ao meu lado tenho...
Tamara de La Salette.
E a Ana Guedes do outro lado.
E do outro lado do vidro, o DJ UPS.
Ana, estamos a ouvir?
Avril Lavigne, cantora canadiana que está de volta depois de uma batalha contra a doença de Lyme. Ela escreveu Head Above the Water, inspirada exatamente nessa batalha.
Avril Lavigne diz que pensava que ia mesmo morrer. E para celebrarmos a vida de Avril Lavigne e o seu regresso, vamos ouvir Head Above the Water.
Mas, Mara, para além de Avril Lavigne, há mais novidades esta semana. Khalid furou na tabela das 100 mais ouvidas e chegou até à 10ª posição com o quê?
Love Lies. E esta é uma participação com Norman Me. Este é o Top 10 americano da Voz da América e podes fazer o download do programa em www.voportugues.com.
E contrariamente ao que dizia a música Love Lies, Amor Mente, nós não mentimos.
Nunca.
Queen Latifah tem um recado da realeza para outros membros da família real das rappers do Bronx e de Queens. Deixem de bife, os bifes de lado e coloquem o vosso talento num projeto em conjunto. E estamos a falar de quem?
Nós estamos a falar naturalmente da rixa entre Nicki Minaj e Cardi B. I like dumb, I like studded, I like shining, I like million dollar deals, where's my pants?
sun. I like those Balenciagas, the ones that look like stars. I like going to the Tula. I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving wrong. I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a star. Molly, bird, go, go. Rory, hop up the stoop, jump in the coop, dip dip on top of the roof, stressing them hard as I can, eating halal, driving a Lamb, so that sorry though, got my phones like Mario, yeah they call me Cardi B, I run the cardio, I'm just kissing in the tank.
This dude named Michael used to ride motorcycles. It's bigger than a tower. I ain't talking about ISIS. Real country anaconda. Let me play with his rifles. Cookie put his butt to sleep. Now he calling me Nigel. Now that bang, bang, bang. I let him hit it cause he hang, hang, hang. All in the salad like his name, Romaine. And when we done, I make him buy a bomb, man. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and check him in my automobile. Let him eat it with his grill. He telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal. Said he don't like I'm bony. He wants something he can grab. So I pull up in the Jag, made weather with the jab. Like dun 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 dun.
Oh my God, Cardi B e Nicki Minaj, os bifes vão continuar e este é o Top 10 americano da Voz da América para o rapper Lil Wayne, que está a trabalhar no novo álbum. Podem dizer o que quiserem, mas a rainha do hip hop só há uma e chama-se Nicki Minaj.
Lil Wayne e Nicki Minaj têm várias músicas juntos, mas ela não é a única artista da lista das suas preferências. A cantora country, quem?
Bebe Rexha.
É outra artista com quem ele já colaborou e nós vamos ouvir esta música do Way I Are.
Dance with somebody. Every time she dances, it's exciting. So a bunch of fans don't get tired. I'm the god, I just wanna cut it. Got music, band room for crying. Got a whole band room on the private. I know her body inside, I was dying. Just broke booms right before I sign them. Can't dance for kinda, kinda. Yeah, I be right behind
her. And that. Falando de bifes, e se não mencionarmos os que existem entre Eminem e Machine Gun Kelly, seria um grande fracasso da nossa parte.
Por isso, nós no Top 10 americano não vamos deixar passar a oportunidade.
Depois do lançamento do álbum Kamikaze, e Eminem e todo o sururu que o álbum causou, começam agora as respostas.
Já diz o ditado, quem diz o que quer, ouve o que não quer.
E o Machine Gun Kelly esteve num dos programas de rádio mais ouvidos dos Estados Unidos, o Breakfast Club, do Power FM, onde disse que Eminem foi fraquinho, de pouco alcance, um 6. Se esse 6 é de 0 a 20, então é uma classificação mesmo mal.
Vamos ouvir Machine Gun com Camila Cabello. A música é Bad Things.
Don't matter what you say, don't matter what you do. I only wanna do bad things to you. So good that you can't explain it. What can I say? It's complicated. Hey.
Nothing that bad if it feels good. So you come back like I knew you would. And we're both wild and the night's young.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e esta semana vamos olhar para a tabela das 10 mais ouvidas da música latina, segundo a Billboard.
E começamos logo bem com a posição número 10. Eles estão nomeados para os prémios da música latino-americana 2018. Shakira está nomeada para Artista do Ano e Artista Feminina Favorita, Mayra.
Maluma está nomeado para Artista do Ano, Artista Masculino Favorito e Artista Urbano Favorito.
E nós vamos lhe entregar o prémio, né?
Adorávamos.
Shakira e Maluma com Clandestino.
Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos.
Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego al restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, pa' evitar todos los rumores.
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte.
Que a ti te pasa igual y no me puedes negar. Yo ya cometí el error de enamorarme.
Yeah, yeah.
E o nono lugar é The Remix com Oi é Morrer. E o oitavo é das meninas Becky G e Nati Natasha com a música Simpi Hama.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. A Voa também está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
Estamos a tocar a tabela latina da Billboard, que tem as músicas latinas mais ouvidas nos Estados Unidos todas as semanas. E a sétima posição é de
Ozuna, com música Única.
Todos reconocem a de versos de la única. Tiene la disculpa, todo el mundo me la mira, pide conmigo nada más. Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da. Le frontea a sus amigas, dice que conmigo está porque ella es única. Tiene la disculpa, todo el mundo me la mira, pide conmigo nada más. Tiene mucha habilidad.
E quem é que estava a cantar, Mayra?
Ozuna, Ozuna.
Top 10 americano da Voz da América. Nós ficamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584.
Ele tem uma nova música com Janet Jackson, tem duas nomeações aos prémios da música latino-americana 2018, Artista do Ano e Artista Masculino Favorito.
Palmas! Será que vai largar ou levar algum desses prémios, Mayra?
Ana, não sei porque a competição, aliás, é feroz, feroz, feroz que dói.
Estamos a falar de Daddy Yankee, que ocupa o sexto lugar com Dura.
Neste é o Top 10 americano da Voz da América.
A Voz da América está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
O quinto lugar é de uma dupla. E também Ozuna, Ana.
Ozuna de novo aqui, mas agora com o Manuel Turizo.
E o Manuel Turizo está nomeado Artista Revelação 2018.
Vamos ouvir Vai na Louca, que é como quem diz, coisa louca.
Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va.
Me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va.
Me gustas tú nada más, no sé disimular. La música que hago solo en ti más de pensar. Único una rosa yo me la quiero robar. Sencilla, bonita,
me entrego.
Nicky Jam e J Balvin estão também na área desta competição para Artista do Ano com Artista Masculino Favorito para os Prémios da Música Latino-Americana 2018.
E J Balvin acrescenta a essas duas categorias
Mais uma, artista urbano favorito. É, merece. E no top latim da Billboard, a música X de Nicky Jam e J Balvin ocupa, Mayra,
o quarto lugar.
Vamos lá.
Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. No deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ves, no le vamos a bajar más nunca, mamá.
Bueno, e quem é que não tinha saudades de Despacito?
Despacito, dançar, dançar, cantar, ouvir. Pode já não ter rato nas discotecas como antes. Na rádio passa menos, mas mesmo assim está no top das músicas, Mara, mas músicas latinas mais ouvidas aqui nos Estados Unidos, isto todas as semanas.
É verdade, Ana. Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber devem ter o mesmo dom que o Drake.
Mantêm-se firmes na liderança.
Para Luis Fonsi há também a boa notícia da nomeação aos Prémios da Música Latino-Americana 2018 nas categorias de Artista do Ano e Artista Pop Favorito.
E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. O segundo lugar agora é de quem, Mayra?
BB de 6ix9ine com Anuel AA.
Na semana passada estava em segundo lugar e é uma música que conta com mais participações do que uma coligação política.
Estou-lhe a dizer, Ana, este TBOT é um trabalho de
Casper Mágico, ou Mágico.
Exato.
Neo Garcia.
Sim.
Darcel.
Sim.
Kiki Jam.
É o Nicky.
É o Nicky. Nicky. Ah, é Nicky Jam, está bem. É, e depois o Ozuna, calar, e o Bad Bunny.
É, isso tudo. TBOT está em primeiro lugar.
Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever VOA em português.
Este é o Top 10 Americano da Voz da América com...
Mayra de La Salete,
Ana Guedes
e o DJ UPS na música. Então,
até para a semana.
E agora o momento para o resumo das notícias nesta emissão vespertina da Voz da América. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai realizar muito em breve uma segunda cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Trump disse em Nova York estarem a realizar-se o que chamou de tremendos progressos nas negociações com a Coreia do Norte. A empresa americana anunciou hoje que o procurador-geral adjunto Rod Rosenstein poderia ser demitido, mas depois... apareceu outra notícia que dava conta que Rod Rosenstein vai se encontrar na quinta-feira com o presidente Donald Trump. Alguns canais também escreviam que Rosenstein terá discutido a sua resignação, enquanto outros escreviam que ele havia recusado afastar-se do posto, a não ser que fosse demitido. Tais notícias surgem dias depois do New York Times ter reportado que Rosenstein sugeriu no ano passado a gravação secreta do presidente Donald Trump e que aventou a possibilidade de recorrer à 25ª emenda para remover Trump do cargo por ser incapaz de governar. Rosenstein havia negado semana passada tais afirmações. Ele disse que a notícia do New York Times era imprecisa e factualmente incorreta e disse que não iria comentar mais sobre uma notícia baseada em fontes anónimas que obviamente são tendenciosas contra o departamento e promovem a sua própria agenda. Na qualidade de procurador-geral adjunto, Rosenstein supervisiona a investigação do conselheiro especial sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016. A sua demissão ou renúncia poderá ter impacto no seu sucessor. E assim chegamos ao fim desta emissão de 24 de setembro de 2018. Em nome de todos que tornaram possível esta emissão, despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Glenn Hollis na técnica e eu, Márcio Miguel, no microfone. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.